Caldas. Começou o prazo de inscrição para concorrer a uma bolsa do ProUni. Candidatos têm até sexta-feira para se inscrever apenas pela internet. Sayonara Moreno.
O prazo de inscrição para quem quer concorrer a uma bolsa do ProUni já começou e o prazo é curto, então fique atento. O ProUni, Programa Universidade para Todos, concede bolsas parciais ou integrais em instituições de ensino superior privadas. A inscrição é de graça e o prazo vai até a próxima sexta-feira, 10 de julho. Para isso, é preciso se inscrever somente via internet no portal único de acesso ao ensino superior. Podem participar da seleção estudantes que terminaram o ensino médio e que tenham feito as provas do Enem 2024 ou 2025, com pelo menos 450 pontos na média das provas e sem ter zerado a redação. Para concorrer à bolsa, os inscritos devem atender aos critérios de renda exigidos. Para as bolsas integrais, que cobrem todo o valor da mensalidade do curso superior, a renda familiar é de até um salário e meio por pessoa. Para ter direito à bolsa de 50% da mensalidade, a renda familiar bruta mensal por pessoa é de até 3 salários mínimos. Com as inscrições entre 7 e 10 de julho, o resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 15 de julho na página do ProUni. A segunda chamada em 5 de agosto. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Agora são 11 horas e 54 minutos. Uma última notícia de hoje: políticos não podem usar prédios públicos para fazer campanha. É, agora chegou aquele momento de algumas restrições. E o prédio público não é para fazer campanha. Vamos conferir na reportagem de Igor Pereira.
Desde o dia 4 de julho estão em vigor restrições rigorosas para políticos e servidores públicos 3 meses antes das eleições de 2026. O objetivo é impedir o abuso de poder político e econômico. Entre os impedimentos está a proibição de uso de veículos e prédios públicos para beneficiar candidatos ou comitês de campanha. Também fica proibida a distribuição gratuita de bens e valores ou benefícios pelo governo, exceto em situações de calamidade ou os programas sociais já em andamento. Os gestores não podem exonerar servidores sem justa causa, nem reajustar salários, conceder novos benefícios ou auxílios. A publicidade de obras e atos da gestão fica suspensa em todos os canais oficiais. O descumprimento dessas normas pode resultar em multas e cassação do registro de candidatura. Todas as regras estão no site tse.jus.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Agora no Acre são 11 horas e 55 minutos. Chegamos ao final do Gente Debate de hoje, agradecendo o carinho da sua audiência. Lembrando que hoje é só terça-feira, amanhã tem mais, amanhã a partir das 10 da manhã, se Deus quiser, estaremos de volta, eu, você aqui, Thaís Caroline, Márcio Roberto, toda a nossa equipe, nossos repórteres espalhados na nossa cidade e também no interior do estado. Você vai conferir todas as informações aqui dentro do Gente Debate ao vivo. Olha, aproveitar esse momento, o telefone toca, sabe o que que é? Spam. Tá uma praga, né? Dessas ligações que vem perturbando todo mundo. O cara tá trabalhando, o cidadão toca o telefone, tu vai lá, é spam. Direto, é o dia todinho, ninguém sabe o que está acontecendo. Cuidado com a bandidagem, está solta, né? E aí, às vezes o cara te liga só para tentar te extorquir ou tirar alguma coisa, tirar proveito de alguma forma. Cuidado com essas ligações, cuidado com mensagens, não clique lá para poder saber do que se trata, porque você pode cair em um golpe. Infelizmente, isso acontece muito, todo o dia todo. É ligação uma em cima da outra, tu vai olhar spam. É isso, vamos seguir. Agora são 11 horas e 56 minutos. Valeu, pessoal. Fica com Deus, porque com ele nós vamos. Agora você vai ficar aqui com o Lance Esportivo, Alberto Casas e Zezinho Melo. E aí na sua cidade, se não seguir com o Lance, fica com a programação local. Fui.
Encerramos aqui, Gente em Debate. O programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
BYD é do Brasil. BYD é Javiera. Com lunaças de ofertas. Dolphin GS 2627 com entrada e parcelas de 2.669. Mais taxa 0% e carregador Wallbox grátis. King GS 2627, o rei das ruas. Até 1.200 quilômetros de autonomia combinada por 175.990. Taxa 0% ou super bônus de até 10 mil no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5 por 249.990. Mais taxa 0% em 60 vezes. Ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD. De Javiera. Maior é a vida.
Na papelaria colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 2 minutos. Está chegando na Difusora M e na Aldeia FM o Lance Esportivo. Hoje é terça-feira, 7/7/2026, 7/7/2026. Está no ar o Lance Esportivo. A partir de agora, você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. Às 12:02, boa tarde, Jota.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, ouvintes do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Andirá terá hoje reunião com a comissão técnica para definir o início dos trabalhos visando a segunda divisão. Copa Amadora de Rio Branco terá sua abertura na Praça da Revolução. Federação de Futsal anuncia início dos campeonatos masculino e feminino. Tonicão vai passar por reformulação nas luminárias e ganhará um placar eletrônico. Espanha no final do jogo elimina Portugal e Bélgica passeia em cima dos Estados Unidos. Já nos minutos finais, Espanha mostra sua força na Copa 2026 e a suspensão do cartão vermelho dos Estados Unidos gera reação dos adversários. Agora é a vez da Inglaterra pedir perdão para o seu jogador expulso. E o técnico Ancelotti da seleção brasileira, hein? Deixa Estados Unidos, vai para o Canadá e pensa como será a nova seleção, reformulação. Porque agora, meu amigo, está de férias. E nesse momento está no intervalo de Egito 1-0 para a Argentina, com direito ao Messi perder um pênalti. O goleiro cresceu e defendeu bonito, né? É o pênalti do Messi. Tá trilhando o mesmo caminho? Será que eu já vi esse filme, hein? Tá trilhando o mesmo caminho da seleção brasileira. O goleiro tá defendendo tudo. Olha essa bola que ele defendeu, essa cabeçada queima-roupa, hein? É, tá passando o melhor momento agora. E ele tá pegando tudo, meu amigo. Goleiro do Egito. Essa é uma mistura do Brasil com o Egito, né? Né? Será? Bom, vamos então saber de ontem. Espanha passou no final do jogo 45 minutos e eliminou Portugal. Cristiano Ronaldo saiu triste, mais um que sai triste da Copa. E a Bélgica não tomou conhecimento dos donos da casa. Eliminou mais um, né? Só faltava ele, né? México já tinha ido, Canadá já tinha ido. E os Estados Unidos? Então ontem ele foi e foi com 4 nas costas. Chega aí, o primeiro a chegar é ele, o Bruno Mendes.
Nesta segunda-feira, mais duas equipes se classificaram para as quartas de final da Copa do Mundo, Estados Unidos, México e Canadá. A Espanha de Lamine Yamal venceu o Portugal de Cristiano Ronaldo por 1-0 e carimbou o passaporte para a próxima fase. A Bélgica bateu os Estados Unidos por 4-1 e também conseguiu classificação. Espanha e Bélgica se enfrentarão pelas quartas na próxima sexta-feira, às 16h, em Los Angeles. Nesta terça-feira, mais duas partidas. A Argentina de Lionel Messi encara o Egito de Mohamed Salah no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, nos Estados Unidos, a partir de 13h. Técnico Lionel Scaloni falou sobre a criação de gols do time argentino e as jogadas aéreas da equipe.
Sim, seguro que isso também é importante, porque hemos hecho gol de pelota parada. Que...
Sim, com certeza isso também é importante, porque fizemos gol de bola parada, que trabalhamos bastante. Essa equipe sempre dá demonstração de caráter. Sofremos um empate por duas vezes. E aí, eu quero enfatizar que a equipe sempre foi para frente em busca do gol. Os caminhos nem sempre foram os corretos, mas eu estaria muito mais preocupado se não tivéssemos criado chances de gol.
Estaria muito mais preocupado se não hubiéramos tido situações de gol.
Às 17h, Suíça e Colômbia duelam no estádio BC Place em Vancouver, no Canadá. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Preocupação do Scaloni agora dobrou, né? Porque ele está perdendo por 1-0 e vai para o segundo tempo. Não é isso, Jota Melo?
Só tem o segundo tempo, porque o goleiro está fechando tudo. Se ele continuar desse jeito, não vai ter Messi que dê jeito.
Será mais um grande que vem para casa esperar, porque um dos grandes vai vir ou Messi ou Salah.
vai para casa, vai voltar para casa, né? É verdade. Já nos minutos finais, a Espanha mostrou sua força e venceu, né, o Portugal. E o Vitor Mendes traz aí essas informações.
A seleção espanhola venceu por 1-0 e eliminou Portugal da Copa do Mundo 2026, avançando para as quartas de final. Com isso, Cristiano Ronaldo dá adeus ao último Mundial da carreira disputado pela seleção portuguesa e encerra sua trajetória sem conquistar um título de Copa do Mundo. O gol foi marcado já no final do segundo tempo por Mikel Merino, que tinha entrado em campo poucos minutos antes. A Espanha segue em busca do seu segundo título mundial e aguarda o resultado do jogo entre os Estados Unidos e Bélgica, que acontece hoje às 9 horas da noite na cidade de Seattle, no estado de Washington. Com supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
É, o Vitor Mendes trazendo aí as informações aí da Copa, né? E olha que vai ter substituição no Egito, hein? É, vai entrar aí o jogador, o Messi tá ali já na beira do gramado, prontinho pra iniciar o segundo tempo e nesse momento está passando, hein? Terminou o primeiro tempo de Egito 1, Argentina 0. É, hoje não estamos transmitindo aqui pelo Instagram em virtude da... Cadê a bateria? Ele come muita bateria, só tem 28%. Não dá nem meia missa. Talvez na segunda meia hora vamos colocar, né? Vamos à suspensão. Ih, rapaz, a suspensão do cartão vermelho dos Estados Unidos gerou reação de tudo quanto foi lado. E agora, os adversários que têm jogador expulso igual a Inglaterra, que foi contra o México, pede anulação também. A Sayonara Moreno traz aí os detalhes.
Nesta segunda-feira, as seleções dos Estados Unidos e da Bélgica entram em campo para decidir quem avança para as quartas de final e segue na Copa do Mundo 2026. Mas a decisão da FIFA sobre o cartão vermelho dado para o atacante norte-americano Folarin Balogun está movimentando o mundo do futebol. A Real Associação Belga de Futebol já anunciou que vai contestar a decisão da FIFA em suspender a punição do cartão vermelho e, consequentemente, a suspensão do jogador. A penalidade foi aplicada durante o jogo entre as seleções dos Estados Unidos e da Bósnia-Herzegovina na última quarta-feira. De acordo com as regras da FIFA, o jogador estaria fora da disputa pelas oitavas de final desta segunda contra a Bélgica. Mas em comunicado, nesse domingo, a FIFA disse que a suspensão automática de uma partida do atacante fica suspensa por um período probatório de 1 ano. Ou seja, nesta segunda-feira, a seleção dos Estados Unidos poderá entrar em campo com o seu time completo para enfrentar a Bélgica. A Associação Belga anunciou ainda que, mesmo diante de questionamentos, a FIFA não deu explicações sobre o caso e, com isso, não restou outra alternativa. A organização disse que vai continuar lutando nas próximas horas, dias e meses em prol da ética, da concorrência leal e dos interesses do futebol. Veículos como The New York Times e Reuters notificaram que a decisão é fruto de uma interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que teria telefonado para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para que revisasse a expulsão. Também no domingo, Trump escreveu em uma rede social: "Obrigado à FIFA por fazer o que era certo e reverter uma grande injustiça." A reversão do cartão vermelho também surpreendeu a UEFA, a União das Associações Europeias de Futebol, que classificou como inédita, incompreensível e injustificável. Para a entidade, a revogação do cartão vermelho ultrapassou todos os limites, já que a aplicação não admite exceções, muito menos em meio a um torneio em que vários outros jogadores já estiveram na mesma situação e cumpriram suas suspensões regularmente. A decisão do Comitê Disciplinar da FIFA motivou o comentário também do ex-presidente da entidade, Joseph Blatter. Segundo ele, cartões vermelhos não são revertidos por ligações políticas, mas sim por regras, evidências e órgãos independentes. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Tá aí a Sayonara Moreno. Olha, esse negócio aí dessa suspensão do cartão vermelho, isso vai render muito ainda. Por quê? Tá aí, a Inglaterra já está pedindo aí, agora é a próxima, né? Já está pedindo aí a anulação do cartão vermelho.
E as associações também já, Associação Europeia já entrou no meio e as outras também vão entrar.
E vamos saber então da Daniela Esperon, né? Agora é a vez da Inglaterra, foi a vez da Inglaterra pedir a suspensão, né? Do cartão vermelho, já que teve para um, tem que ter para os outros, para os demais. Vamos lá saber.
Após a suspensão do atacante Balogun dos Estados Unidos ser revogada por parte da FIFA e ele ficar disponível para jogar diante da Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo, a repercussão dessa decisão foi a pior possível. Antes do jogo, a Federação Belga já havia se posicionado de forma contrária à decisão e que iria até a Corte Arbitral do Esporte para questioná-la. Já o Parlamento do Reino Unido solicitou que a suspensão do zagueiro Kwanzaa também fosse revogada após o defensor ser expulso diante do México no último domingo. Apesar de Balogun ter jogado, a seleção dos Estados Unidos foi eliminada da Copa do Mundo e o atacante não teve uma participação destacada no jogo. Como conseguiu a classificação, a tendência é que a Bélgica não vá para a Corte Arbitral do Esporte. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo, Daniel Esperon.
É, se fosse o contrário, tivesse perdido, iria para a Corte Arbitral. Mas como passeou, né, fez o Balogun, hein? Fez nada, foi anulado, deu um chute a gol lá em cima do Courtois só. Um de canhota que ele saiu pela esquerda. Os demais, ele foi anulado na partida e sendo um dos principais jogadores dos Estados Unidos, ficou anulado ali, ficou fora do jogo praticamente. Mas a atuação da FIFA vai render e vai render muito, porque tirar a punição de um jogador para enfrentar aí umas oitavas de final, né? Nada aconselhável não, mesmo já tendo muitas arbitrariedades aí por conta dos Estados Unidos, principalmente contra o Irã, né? Contra o Irã foi que teve muitas mesmo, né? Joga, não pode ter a sede nos Estados Unidos, tem que ser a sede agora no México, viaja para os Estados Unidos, joga e depois retorna, tanto é que ele está pedindo uma indenização aí bilionária, né? O Irã está pedindo a indenização bilionária da FIFA a respeito dessa situação. 12 horas, 14 minutos na capital acreana. Aqui é o Lance Esportivo para você nesta terça-feira, 7 de julho de 2026. E o técnico da seleção, Carlo Ancelotti, hein? Deixou o Brasil lá, já tá de férias e já foi pro Canadá, tá lá em Toronto, nas praias, e lá, depois que ele refrescar a cabeça, ele vai pensar na reformulação da seleção brasileira. Traz aí, Daniel Esperon, novamente.
Com a queda para a Noruega, ainda nas oitavas de final, o Brasil igualou a sua campanha de 1990 como a pior desde então e voltou a ser eliminado antes das quartas de final pela primeira vez em 9 edições consecutivas da Copa do Mundo. Agora é virar a chave e pensar no próximo ciclo. O técnico Carlo Ancelotti já renovou o contrato e fica para 2030. A parte da comissão técnica também deve sofrer mudanças, assim como o planejamento das convocações. O técnico da seleção brasileira deve apostar mais nos jovens atletas e também diversificar nestes primeiros momentos, até porque a próxima data FIFA é no mês de setembro, onde o Brasil vai fazer 2 amistosos na Austrália. Em outubro, mais 2 partidas estão sendo planejadas para a próxima data FIFA. E esse já é o ciclo para 2030, para tentar trazer o Hexa para o Brasil. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon.
Tá aí então, né? É pensar na reformulação, porque ele vai ter tempo. Esses anos aí, tivemos quantos técnicos? 4, né? Se eu não me engano. Começou com Diniz, Dorival,
Tite,
Diniz, Dorival, aí veio o Ancelotti, né? Então, é tudo desconcentrado, caiu o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o Caboclo, entrou o Sami, e já tem aí, dizendo que o Sami, depois disso aí, não passa mais 10 dias à frente da Federação, Confederação Brasileira de Futebol. Surgiram mais denúncias contra o presidente atual e a situação está complicada. Será que o novo treinador, né, o novo presidente da CBF vai manter o treinador Ancelotti com essa fortuna que ele está ganhando aí? Você acredita, Jota Mello?
Eu espero que dá uma mudança, né? Muitos cronistas esportivos aí do Brasil estão pedindo alguma coisa melhor, né? Porque muitos jovens estavam na seleção hoje. E eu vi uma estatística dos jogadores que podem ficar, que estavam na seleção brasileira nesse Mundial. Guimarães, 28 anos, o outro 28, o outro 29. Tinha outro que está com 30 anos, que pode estar na seleção para 2030. Você já pensou? A 2030? Né? O cara que com 28 anos hoje, em 2030, está entendendo? Tem 4 anos, né? Vai estar com 26 anos, entendeu? E tem um Luiz Henrique, tem outros jogadores novos aí jogando na Europa e aqui mesmo no Brasil. Estevão Rodrigo.
Militão.
Tem Militão, como eu vi um comentarista falando que o Estevão está lá no interior de São Paulo já recuperado, que poderia estar na seleção se recuperando.
E não colocaram ele nos 250, né?
Nos 50.
E aí poderia chamar, e depois, se você não está entre os 50, você não tem fica, como ser chamado?
Não tem mesmo.
Né? Não pode trocar. Então, às 12, mais 18 minutos, boa tarde, seu Jefferson Dourado. Está passando por aqui, está gostando aí do jogo. A Argentina está perdendo. Está trilhando o caminho do Brasil. Rapaz, se você for pegar aí, está trilhando o mesmo caminho do Brasil. Perca de pênalti e o goleiro do Egito pegando tudo. Pegou tudo aí. Né? A verdade é essa. Bom, então nós já estamos aqui com a tabela do Campeonato Acreano de Futebol Profissional Série B, sub-23, hein, galera? É bom, desde o ano passado que é sub-23, essa situação foi colocada na mesa o ano passado e foi aceita pelos dirigentes de clubes, né? Que em anos anteriores acontecia o seguinte: terminava a Série A, aí os times da Série B pegavam a maioria dos jogadores que jogaram a Série A. Ele não dava oportunidades para quem estava surgindo. Só tinha o sub-20. Aí quem estourava no sub-20 não tinha oportunidade de jogar novamente, porque ia para a Série B, os times pegavam todos os jogadores da Série A. Aí eles mudaram o regulamento. Olha, vamos colocar sub-23, pegaram aquele exemplo lá de São Paulo, que tem várias séries, e tem a série de sub-23. Então, segunda divisão do Acre vai ser sub-23. E tem muitos times aí, tipo o Atlético, o próprio Andirá, porque só teremos 4 times, né? Atlético, Andirá, Nauas e Plata de Castro, que vão definir aí os dois que irão subir. Esses jogos acontecerão a partir do dia 8 de agosto, né? Teremos aí na terça-feira, às 16h45, o Atlético Acreano e Nauas no Florestão, que é Tonicão, mas aqui está Florestão ainda. Não sei por quê, que a tabela vem de lá. Ele é porque já está pronta aí, o pessoal não mudou, né? E esse jogo aqui nós vamos transmitir a abertura do primeiro turno do Campeonato Acreano. Depois teremos na sequência Andirá e Plas de Castro. Aí da terça-feira, dia 18, teremos a Andirá e Atlético Acreano. Todos os jogos primeiros serão às 16h45. E nós estaremos batendo bola lá a partir das 16h20, né? Batendo bola direto lá do Florestão na primeira rodada e da Arena da Floresta na segunda rodada, tá certo? Às 12h21 na capital acreana. Aqui é o Lance Esportivo pra você.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
E agora às 12h21, vamos saber dessa Copa Amadora da cidade de Rio Branco, que tinha sua abertura marcada para o estádio Tonicão com o jogo, mas aí mudou tudo. mudou tudo, reformularam e agora a abertura vai ser na Praça da Revolução. E todos os times têm que estar presentes, com sua musa e companhia limitada. Se não estiver presente, já é eliminado da competição. E será que essa praça tem espaço para tantos times? Vamos saber, né? Vamos saber agora com o Paulo Roberto.
Vamos destacar a Copa Amadora de Rio Branco, que será promovida e organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e tem data para o lançamento oficial da competição. Secretário Municipal de Esportes, John Douglas, boa tarde. Tudo pronto para o lançamento oficial do evento?
Boa tarde, Paulo Roberto. Tudo certo, graças a Deus. Estamos a todo vapor agora nos ajustes finais da Copa Rio Branco de Futebol Amador, mas também do Intersecretaria e da Copa Rural de Rio Branco. Ambas terão início a apresentação dos seus times no dia 11, a partir das 15 horas da tarde, lá na Praça da Revolução. Aquele ambiente familiar, aquele espaço destinado aos bons encontros, será o espaço que vai receber a apresentação dos times que compõem essas grandes competições. Mas não somente eles. O nosso prefeito, atendendo a pedidos, disponibilizou também as vagas para softside, areia e futsal, ambos feminino. Então as meninas aí já podem correr e se inscrever, procurar a secretaria para inscrever seu time.
Douglas, o porquê do lançamento oficial na Praça da Revolução?
Justamente, Paulo, a proposta do prefeito Alisson Bistegni é dar a comodidade, é fazer com que as pessoas consigam participar. Nós, apesar de o Estádio Florestão ser dentro da cidade, ele fica em um eixo de deslocamento fora do eixo central. E aí muitas pessoas do futebol amador reclamaram que para chegar lá era mais dificultoso, para levar a família, para ter aquele momento de apresentar os seus times para essa guerra que é a Copa Rio Branco e conseguir, né, a torcida, a família. Então, prefeito, atendendo a esse pedido deles, preferiu aproveitar o ambiente familiar, aproveitar aquele espaço de encontros que tem se tornado a Praça da Revolução.
Nesse caso, então, não teremos aquela abertura que foi anunciado que seria no Tonicão.
Isso aí, nós transferimos isso para a final, tendo em vista que nós teremos uma sequência de atividades que também atingirão o público. As torcidas que estarão presentes lá na final, para acompanhar a disputa da final, para ver quem vai ser o melhor jogador, quem vai ser o atleta destaque, quem vai ser o melhor goleiro, e outras atividades também, como sorteios diversos. Então, nós mudamos o formato para melhor atender a comunidade, a nossa população.
Lançamento que não deixa de ser a abertura oficial da Copa Amadora de Rio Branco, com 64 times, o Intersecretarias e também a Copa Rural.
Justamente, pensando em aglutinar as pessoas e dar a elas também esse momento tão importante, e uma atividade importante para a nossa capital, que é o futebol. E aí não só o masculino, como também o feminino, nós faremos os lançamentos deles lá na Praça da Revolução, justamente para ficar melhor o acesso a cada um daqueles que vão também prestigiar seus times.
Outro detalhe é que nós vamos ter futsal, futebol de areia e futebol society. Tudo será lançado no sábado na Praça da Revolução. As competições terão início no mesmo dia do futebol da Copa Amadora?
No sábado, as meninas do futsal, do society e da areia apresentarão também seus times para essa competição que começa com o futsal, depois vem a areia e finaliza com o society. Começa e termina, porque a quantidade de times é menor que os times da Copa Rio Branco de Futebol Amador, mas nós também atendemos e contemplamos as meninas. E elas também se apresentarão lá no dia 11, iniciarão seus jogos também no dia 18, junto com a Copa Rio Branco de Futebol Amador, junto com a Copa Rural e o Intersecretarias, e vão até o final do verão.
Secretário, eu te agradeço pelas informações e também trazendo essa mudança, porque o primeiro palco seria o Estádio Tonicão para a abertura e o lançamento oficial. Mas aí vocês estão trazendo para a região central da cidade.
Perfeito, Paulo. Justamente pensando em melhor atender quem gosta do futebol amador, quem de fato assiste, quem acompanha, as torcidas, as famílias, para que eles possam também contemplar e seja um ambiente que todos
conseguem chegar, objetivando aí melhor atender a nossa comunidade, nosso prefeito preocupado com as pessoas, definiu nesse formato e agora o negócio vai ser na Praça da Revolução.
Obrigado e boa tarde.
Boa tarde, Paulo Roberto.
Com a mudança de local para a abertura oficial da Copa Rio Branco de Futebol Amador, que estava programado para ocorrer no estádio Tonicão, agora a organização tira de lá e traz para o centro da cidade, para a Praça da Revolução. Congresso técnico, quarta-feira, amanhã, às 18 horas, no Centro de Cultura Taumaturgo, no Manuel Julião. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
E no Congresso Técnico deve ser definido aí os primeiros jogos, né? E o horário, o local e tudo mais, porque a abertura será sábado na Praça da Revolução, 64 times. Aí tu multiplica aí. Vamos botar nenhum, vamos botar 18 jogadores aí em cada equipe. Vai dar gente aí para dedéu, viu? Ainda mais as outras modalidades também que vem pela frente. E o 19º campeonato de Master do Calafate, as quartas de final para sábado, dia 18, amigos do Santinha e amigos da parte alta. Já no domingo, dia 19, Unidos, 11 Unidos, melhor dizendo, e CRC. O horário do sábado é às 15 horas e o horário do domingo é às 8 horas e 30 minutos no campo do Calafate. Portanto, o 19º campeonato Master do Calafate tem sequência no final de semana, às 12:28. Vamos faturar, porque daqui a pouquinho você vai saber que o morcego, hein, começa a bater asas aí, visando a sua preparação para o início dos trabalhos da segunda divisão. Também, Federação de Futebol, o estádio Tonicão, pode receber aí novas luminárias e também um placar eletrônico. E o futsal, já tem um anúncio aí dos campeonatos masculino e feminino. Já, já!
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior é a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12h33 e o Egito faz o segundo, galera. Você que não tá vendo aí, tá ouvindo a difusora, a aldeia, você tá no carro, tá 2-0 pro Egito e teve um gol anulado já o Egito, viu? E a Argentina teve um pênalti perdido. O jogo tá rolando nesse momento. Estamos com 68 minutos de bola rolando o tempo normal todo, né? E o Egito tá ali se segurando de todo jeito. Foi um contra-ataque rápido, o gol, segundo gol do Egito.
Foi o Zico.
Né? E ele mesmo que tinha feito outro gol, tirou a camisa, mas não valeu. Não valeu também o cartão amarelo, porque foi marcada a falta antes. Então, é anulado tudo ali. O Egito está ganhando da Argentina por 2-0. E olha que a Argentina tem até mais time no papel, mas olha aí, na prática o Egito está melhor e está ganhando de 2-0. A Argentina está pressionando ali porque é o papel dela, né? Tem que partir para cima mesmo, deles, porque só a vitória interessa, né? Só a vitória interessa agora para a Argentina. Tem que partir pro ataque porque está perdendo por 2-0. Nós falamos de Copa Amadora, né? Vamos falar então de Copa de Futsal. É que a federação anunciou aí o início dos campeonatos masculino e feminino. PH, traz aí.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, é o futsal. Ontem à noite, na sede da Federação Acreana de Futsal, nós tivemos os congressos técnicos do Campeonato Estadual Feminino, Segunda Divisão, e Masculino, Segunda Divisão. No Feminino, nós teremos 6 equipes jogando o torneio. No Grupo A, Epitaciolândia, Calafate e PSC. No Grupo B, Corinthians, Brasileia e Acemurb. A competição começa no mês de agosto. Teremos muito futsal a partir do mês de agosto, com as primeiras divisões no feminino e no masculino, e a segunda divisão também no feminino e no masculino. A segunda divisão do masculino ficou da seguinte maneira: no Grupo A, Montenegro, Rio Branco, Borussia, Bujari e Top Shop. No B, SAF, Vila, Café com Leite, Calafate, Preventório ou Campo Grande. E aí cabe uma explicação. Por que Preventório ou Campo Grande? Uma dessas duas equipes estará na primeira divisão. O New City, de Manuel Rubano, não confirmou a participação no campeonato estadual da primeira divisão e perdeu a vaga. A federação convidou o Preventório e o Campo Grande. As duas equipes aceitaram jogar a primeira divisão. Como a federação limitou o campeonato estadual com 10 times, Preventório e Campo Grande farão um jogo. Quem ganhar estará na primeira divisão e quem perder vai jogar o campeonato estadual da segunda divisão. O campeonato masculino também começa no mês de agosto. Quem está presente com a gente no lance esportivo é o presidente da Federação Acreana de Futsal, Maurício Mailá. Ele explica as fórmulas de disputas dos dois torneios e fala também desse confronto entre Preventório e Campo Grande. Vamos conferir.
Feminino, 6 equipes, 2 chaves de 3, classifica os dois melhores, né, para as semifinais. Masculino, 10 equipes, 2 chaves de 5. As primeiras colocadas de cada chave direto para a semifinal e os segundos enfrentam os terceiros nas quartas de final. Lembrando que no masculino tem um jogo extra que vai decidir quem vai ficar na primeira e quem vai cair para a segunda, né, que é o Preventório Campo Grande.
Portanto, todos os detalhes do estadual da primeira divisão e do campeonato estadual da segunda divisão nos naipes feminino e masculino estão definidos. Teremos 2 grandes torneios, as competições mais importantes da temporada e os melhores jogadores do futsal acreano estarão em quadra. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Bom, tá aí então o feminino e masculino definidos, Zezinho. Vamos ter aí muitos jogos no mês de agosto, tanto no salão quanto no campo, né?
É isso mesmo, e uma boa pedida, né, aí com o campeonato, com o pessoal do interior participando. Lá na minha terra sempre tem bons jogadores e jogadoras e sempre estão ganhando títulos aqui na capital. As meninas e também os homens. Viu? E esperamos que outros atletas de outros municípios também venham e façam bonito, para mostrar que o interior tem bons atletas.
É, tá aí, portanto, aqui no lance esportivo desta terça-feira, dia 7 de julho de 2026. Você está por dentro de tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo. Nesse momento, a Argentina perde para o Egito por 2-0. Estamos com 74 minutos de jogo. Olha aí, nada dá certo para a Argentina, Jota. Mais um ataque ali e mais uma bola para fora. O Egito está com a bola toda. Acho que eu já vi esse filme, hein? Vamos falar então de segunda divisão. Segunda divisão do Campeonato Acreano, que começa no dia 11 de agosto. E teremos aí a abertura com o Atlético Acreano e Nauas, Andirá e Plácido de Castro. Para falar desse Andirá agora.
É, e vamos ver como é que vem o morcego para a segunda divisão. A matéria é de Alberto Casas.
Às 12h39, enquanto não, Kinari, meu amigo, não puxou, puxa por aí, não dá pra puxar por aí, puxa pelo cabelo assim, né? Tipo, tá se afogando aí, puxa, né? Então vamos falar agora do Tonicão, que vai passar por uma reformulação nas luminárias e vai ganhar um placar eletrônico. O Paulo Roberto traz essas novidades aí para os nossos ouvintes.
O destaque vai para a Federação de Futebol. Vamos falar de investimentos que estão sendo realizados e que vão ser executados no estádio Tonicão. Dentro do possível, o presidente da Federação, Adem Araújo, vem conseguindo alocar recursos, tanto na CBF, nas esferas estadual e municipal, com deputados e vereadores, governo e prefeitura. Desde quando chegou à Federação, Adem Araújo tem dado um dinamismo. Desde quando assumiu a presidência, em abril do ano passado, em virtude do falecimento de Aquino Lopes, o primeiro grande investimento realizado pela gestão foi a troca do gramado do Tonicão. E agora, outros investimentos estão sendo realizados. Recentemente, a federação recebeu placas solares, além de investimentos na infraestrutura do prédio, nas arquibancadas, nas cabines e em outros setores do estádio. Com o apoio do deputado estadual Eduardo Ribeiro, o presidente da federação se prepara para comprar um placar eletrônico. O próprio Eduardo Ribeiro está conosco e confirma o valor de uma emenda destinada à federação e já garantiu para 2027 mais recursos para a modernização do som do estádio Aquino Lopes.
Colocamos esse ano 350 mil em emenda para a federação, foi até uma parceria, um fruto de um pedido também do meu amigo Antônio Moraes, para que juntos a gente possa estar fortalecendo aqui a Federação de Futebol. E para o próximo ano já vamos falar que nós vamos alocar o recurso da parte do som do estádio também. Então, o que a gente quer é cada vez mais estar fortalecendo essas boas iniciativas do futebol acreano e ter um parceiro como Moraes, ter um parceiro como o Adem na presidência da federação, isso nos fortalece muito.
Obrigado, deputado.
Eu que agradeço.
São apoios bem-vindos. Vem do Eduardo Ribeiro, Emerson Jarude, Antônio Moraes, outros deputados têm dado um incremento, têm destinado recursos de emendas à federação e esses recursos estão sendo bem aplicados. É o principal a meio a tudo isso. O presidente da federação agradece o apoio que a entidade tem recebido, vem recebendo e ele espera continuar recebendo tanto do governo do estado, da prefeitura de Rio Branco, como de outras instituições, de deputados e vereadores.
Somos muito gratos a Deus, né, e aos amigos aí que têm confiado, têm nos ajudado aí, confiado na gente. Governo, prefeitura, mas os deputados, vereadores, Antônio Moraes, o Eduardo Ribeiro, o próprio Emerson, né, também. Então, o Eduardo nos coroou com a emenda aí, onde nós vamos conseguir colocar um painel eletrônico aqui no estádio, né, ultramoderno, para levar as informações para o torcedor durante o jogo. Fora isso, vamos trocar toda a nossa rede elétrica também. A gente tem dificuldades hoje, nosso campo é escuro, vamos trocar também a iluminação. Vamos conseguir fazer muita coisa aí, graças a Deus, e o apoio dos deputados. E agora, nesse caso aí, na questão estrutural, é com o Eduardo Ribeiro, que deu uma emenda significativa, a gente vai conseguir dar uma boa melhorada.
Sucesso.
Obrigado.
Presidente, deixando claro aí a sua intenção, a Federação de Futebol tem sido a menina dos olhos de ouro de muitos espertalhões. Não é outro adjetivo, não tem outro termo a ser usado. Muita gente acha que a Federação é uma mina de dinheiro. Mas, na verdade, não é. Ela sobrevive de doações, tanto da CBF, quando você tem respaldo, do governo do estado, que tem apoiado, sempre apoiou, o município agora está apoiando, a prefeitura, e parlamentares. Tudo isso graças ao bom relacionamento que o presidente tem com essas instituições. Dezembro, vamos ter eleições na federação. E Adem Araújo já deixou claro de que é candidato a presidência. Ele não é candidato a uma reeleição, ele é candidato à presidência porque ele está fazendo o cumprimento de um mandato e quem foi eleito foi Aquino Lopes e ele era vice. Então agora ele vai disputar a presidência da entidade. São notícias do futebol acreano, da Federação de Futebol. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Às 12h44, é isso mesmo, né? Ele não vai para a reeleição, ele vai para uma eleição, porque, como o Paulo disse aí, é Aquino Lopes que foi eleito e o Adem era vice-presidente. Com o falecimento do Antônio Aquino Lopes, logicamente que ele assumiu a presidência da federação. E neste momento a Argentina faz um gol e está 2-1 para o Egito. 2-1 para o Egito com 80 minutos. Faltando aí cerca de 15 minutos para acabar o jogo, né? Porque tem os acréscimos, né? Os acréscimos ali, tem 10 minutos para acabar, tempo normal, mas os acréscimos, uns 15, 5 ou mais, né? Só 3 do tempo da água, né? A situação é essa do jogo, por enquanto, a Argentina está correndo atrás, porque perde por 2-1. Está encurralando o time do Egito, mas se for naquela fúria que nem foi ainda agora, no contra-ataque o Egito foi lá e marcou o segundo. Só que o Zico, que fez o gol, já deixou as dependências do estádio, já do gramado ali. Não está mais no jogo, né, Jota?
Tá não, já saiu, estava cansado, né? Fez 2 gols, 1 anulado. E agora está no banco, foi substituído. E a Argentina está em cima, viu? Agora, falando da federação, parabéns aí ao deputado Eduardo Ribeiro e aqueles que estão colaborando com o esporte, governo do estado, prefeitura, vereadores, como Paulo Roberto falou, deputados. Isso é muito importante, mãos dadas, para procurar ajudar o nosso esporte. E o presidente Adem Araújo, que está fazendo um trabalho excelente à frente da entidade, né, tem que dar continuidade a esse trabalho. Não é uma campanha que estou fazendo aqui, mas aquilo que está dando certo não se deve mexer. Então, esperamos que os clubes se conscientizem, né, e que ele continue à frente da Federação Acreana de Esporte, que muitas coisas poderão vir em prol do nosso esporte acreano, principalmente o futebol.
E o Messi só não está fazendo chover lá na Copa do Mundo, ele faz tudo, só que ele no último toque não está entrando, né? Quando ele toca para o companheiro cabeceia para fora. Está 2-1 nesse momento para o Egito em cima da Argentina. É, se empatar, poderemos ir para a prorrogação, hein? J. Mello, enfim chegou a matéria aí da segunda divisão, né? Depois que não estava aqui, mas agora já chegou. Vamos então falar dessa segunda divisão do Morcego, que hoje tem reunião com a comissão técnica.
É isso aí. E tem treinador que veio da Bolívia. É brasileiro, estava na Bolívia e veio para comandar a equipe do Morcego. O Atlético está contratando. E vamos ver como é que vem a equipe do Morcego da Cadeia Velha.
Empatou.
Gol da Argentina.
Gol do Messi.
Gol do Messi. Gol da Argentina.
2-2.
Alberto Casas, vem aí com a matéria do Morcego.
Eu chego no lance esportivo agora para falar de segunda divisão do Campeonato Acreano, porque bate as portas aí o mês de agosto. E, logicamente, vai ter o início da segunda divisão. Quatro equipes irão disputar essa competição: Andirá, Anáuas, Lar de Castro e Atlético Acreano. E o Andirá, esta semana estava previsto iniciar seus trabalhos. Quem vai trazer maiores detalhes é o presidente Afonso Alves. Boa tarde.
A gente está com pretensão de começar dia 11, né? Aí vamos ter reunião com o Braz agora hoje à tarde, aí dependendo do que a gente acertar, talvez a gente comece dia 11.
Afonso, esse primeiro acerto com os jogadores que estão aí à disposição é só para ter uma conversa e começar para valer na segunda-feira?
Isso. A pretensão da gente mesmo é começar segunda-feira. Segunda-feira a gente vai começar os treinamentos.
Você vai ser o preparador físico, o Braz, o técnico, o João Paulo auxiliar. E você tem apoio de algum clube que está na primeira divisão para iniciar seus treinamentos?
Temos. De preferência agora eu queria até agradecer o Gesto do Rio Branco, que vai me ceder 3 dias no campo. O Macapá, através do Limão, vai me ceder 2 dias. Então, em relação a campo, a gente está mais tranquilo, porque fica muito difícil a gente trabalhar no Sucupira, porque questão de espaço, né? Esses dois presidentes, o Andirá agradece essa compreensão deles.
É exatamente o que eu ia lhe perguntar, porque o Sucupira é um campo, mas é um campo menor, não é? Que tá ali em boas condições, mas é um campo menor, de menor dimensões.
O Sucupira é um quebra-galho, né? Não tem condições de fazer um treinamento mesmo de um time profissional que vai participar de um campeonato, não. É muito sufoco, em todo sentido, né? Questão de tamanho, da área, tudo. Aí a gente trabalhava lá, mas agora a gente conseguiu essa ajuda desses presidentes.
O Afonso, e a formação dessa equipe? Vem jogadores aí que estão disputando o sub-20, já que é uma competição sub-23?
A gente tá com a conversa aí de vir um jogador ajudar a gente, né? Na segunda.
E a pretensão do Andirá é subir para a primeira divisão novamente?
O primeiro objetivo é esse. O objetivo da gente é a gente subir para a primeira divisão. E vamos fazer tudo para a gente conseguir esse acesso.
Marcelo Braz é o técnico, ele conhece muito bem o mercado boliviano, pode vir alguém de lá?
Ele falou comigo em relação a trazer um jogador de lá, mas até agora não tá nada certo ainda não, mas talvez ele traga, né? Porque essa parte aí é dele, né? Ele que conhece os atletas.
Ele conhece os atletas, mas quem paga é o presidente, né?
Tem esse lado aí, né? Trazer é muito fácil. Trazer atleta e é muito fácil. Agora o difícil mesmo é pagar.
E tem que trazer e resolver, né, Afonso?
Não. Se for trazer, tem que ser um cara pra nem brigar pela posição. Tem que ser um cara vir já pra jogar. Mesmo porque a competição é curta, né? Aí não dá pra trazer o cara pensando que vai dar certo, que não vai. Tem que pensar bem nesse sentido.
Tá certo, Afonso. Agradeço a participação aqui no Lance Esportivo. Vamos desejar sucesso nessa conversa de logo mais à tarde com o técnico e que no dia 11 comece para valer já os trabalhos da equipe do Morcego.
Então tá. Muito obrigado. Precisamos, estamos à disposição.
Aí, esse é Afonso Alves, presidente do Andirá, Time que vai disputar a segunda divisão, segundo ele, o objetivo maior é chegar na primeira divisão em 2027, porque já chega de ficar somente na segunda. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
Bom, tá aí então, Zé Zinimelo, Afonso Alves, é, contratar é uma beleza, agora pagar é comigo, né?
Aí é que é, né? Chegar e contratar, e às vezes contrata errado, não vem para jogar, só fica no banco e treina, e o clube e o presidente pagando.
E nós fizemos essa participar. Pergunta para ele, se contratar, se trouxer, tem que ser para jogar, como ele bem frisou aí, não precisa nem brigar por posição, tem que ser titular, né?
É, porque nós estamos acostumados a ver clubes aí contratando, e o cara vem só para comer e dormir. Jogar, que é bom, banco.
É, esse é o pensamento do Afonso, é sábado dia 11, mas deve começar no dia 13, na segunda-feira, né, lá no estádio José de Melo, como ele bem frisou aí, a gentileza do presidente Gerson Boaventura, em ceder 3 dias do estádio José de Melo para o